Renascença.
É tudo o que precisa de ouvir.
De entre tantas pessoas que passaram por aqui no programa Porta Aberta, neste ano santo da misericórdia, a minha convidada de hoje é certamente uma das mais especiais, porque está na linha da frente do amor, num país onde a guerra todos os dias faz vítimas e onde os cristãos são alvo de perseguição constante. Por razões que só ela conhece, a irmã Miri, portuguesa, encontra-se há 8 anos na Síria. A sua residência habitual, na fronteira com o Líbano, é o mosteiro de Kara, no deserto de Damasco. De passagem por Portugal, aceitou vir aqui à Renascença para nos contar a sua história, para nos falar da paz e da guerra, da vida dentro e fora do seu mosteiro. Comigo em estúdio está também Filipe Avilés, jornalista da Renascença, que vem participar neste programa porque conhece bem a realidade das igrejas orientais e a Igreja Católica Greco-Melquita que pertence à irmã Miri. Eu sou Oscar Daniel e conto consigo nesta edição do programa Porta Aberta, num programa com produção de Francisca Favila.
La gente usasse il cuore per decidere con semplicità cosa è giusto e cosa no, ci sarebbe tra noi molta più felicità. Se la gente usasse il cuore si aprirebbe un orizzonte migliore, troppa indifferenza c'è, prova a vincerla tu che puoi farcela. Di essere tu il primo che ci sta a rinunciare un po' per dare a chi. Chi non
esta manhã aqui no programa Porta Aberta. É uma religiosa portuguesa, nasceu em Lisboa, tem família em Mafra. No entanto, há já 8 anos que trocou Portugal pela Síria, onde vive no mosteiro Mar Yacoub. Estarei a dizer corretamente? Irmã, bom dia.
Bom dia, bom dia. Sim, está a dizer corretamente.
Irmã, fala-nos deste mosteiro e do lugar onde se encontra. Quando é que foi construído? A quem é que é dedicado?
Este mosteiro estava em ruínas do século VI e foi reconstruído há pouco tempo. A história do cristianismo no Médio Oriente foi assim um bocadinho... Houve algumas dificuldades, então por várias vezes foi destruído. E ele estava em ruínas nos anos 90 e a nossa madre reconstruiu.
O que é que caracteriza a vida e a regra da sua comunidade?
Nós temos uma vida idiorrítmica, tentando ir às raízes do cristianismo. Então, ela tentou renovar as raízes e a espiritualidade oriental. No Médio Oriente, no Oriente, não há como no Ocidente as várias congregações religiosas. Toda a gente, aqueles que se querem consagrar a Deus, vão para o mosteiro, e depois os mosteiros têm várias vertentes. São mesmo abertos às famílias, têm orfanatos. E então, assim, a partir da consagração a Deus, há depois várias vertentes que servem a comunidade cristã. E então, nisso há o que se chama idiorritmia, cada um tem o seu ritmo. Mesmo respeitando o ritmo comunitário, depois tem um pai espiritual que vê qual é a melhor maneira para cada um de se consagrar pessoalmente a Deus.
Estamos a falar então de um conjunto de consagrados que vivem num mosteiro, mas aberto à própria comunidade.
Sim, é? Sim.
E vive numa comunidade composta por homens e mulheres.
As irmãs já existem há 2 décadas e os irmãos têm vindo. Aparece rapaz a dizer que querem ficar. E então a comunidade está em construção. Enquanto a comunidade está em construção, há assim relações próximas, mas eles estão a começar a separar-se, pouco a pouco. O objetivo é ter 2 comunidades, que podem entre ajudar-se, mas que são separadas.
Como é que descobriu este mosteiro Mar Yacoub? O que é que ele levou a ir bater à porta do mosteiro? Foi literalmente isso que fez?
Não, fui mais levada. Porque eu estive numa outra comunidade e depois havia um momento em que vi que tinha que sair e as irmãs conheciam esta...
Mas estava numa outra comunidade na Síria já?
Não, estava noutro sítio, na Terra Santa, na Terra Santa. E elas conheciam esta irmã que tinha um caminho espiritual e um grande discernimento da sua própria experiência espiritual e enviaram-me lá. Disseram, tu queres lá ir? Né? Eu assim, se calhar um mês, qualquer coisa assim. E depois já não saí. Fiquei lá.
Não sei se serão os termos certos, mas o que é que a cativou então nesta comunidade?
Cativou-me que encontrei um discernimento espiritual. Eu vi que isso ia dar fruto. Até lá não tinha encontrado qualquer coisa que me estava a nutrir espiritualmente. E eu quis seguir esse caminho. E depois eu pensava que era rápido, e depois não era rápido, e fiquei. E cada vez que eu queria ir embora, não podia. Sentia, não.
Acabou por ter a certeza que era ali que Deus a queria? Ou ainda está à procura?
Enfim, eu sei que Ele não quer que eu me vá embora. Isso eu sei. Agora, se é definitivo, não sei também.
A irmã Miri pertence à Igreja Católica Greco-Melquite. Convidei o Filipe Avelês, jornalista da Renascença, Filipe, para nos ajudar a tentar perceber a relação que existe entre esta Igreja e a Igreja Católica, que está em união com Roma e com o Papa.
Está perfeitamente em união com Roma. Aliás, isto é uma realidade que poucos católicos latinos, que são os católicos de países como Portugal e da Europa Ocidental, América Latina, por exemplo, desconhecem, muitos não conhecem. E para compreender melhor isto, convém lembrar que o cristianismo, quando nasce, começa-se a expandir a partir de vários centros diferentes, logo nos primeiros séculos. Portanto, há Roma, que é um dos grandes centros, é a capital do Império Romano, mas também Bizâncio, mais tarde, de onde se expande para a Europa de Leste e, portanto, muito daquela zona África do Norte, na altura, que já foi um grande centro cristão, e também Médio Oriente, e também de outros pontos, mesmo no Médio Oriente, Antioquia, Alexandria, no Egito, onde ainda hoje existe a maior comunidade de cristãos no Médio Oriente, é no Egito, é a Igreja Copta, de que ouvimos falar de vez em quando. E, portanto, todas estas tradições crescem em simultâneo, E são igrejas irmãs, são igrejas que estão em comunhão umas com as outras durante os primeiros séculos. Depois começam a surgir as divisões. E também devido às situações políticas internacionais, o isolamento de muitas destas igrejas. E, portanto, deixa de haver tanto contacto, às vezes por razões teológicas, outras vezes por razões políticas, às vezes até por razões semânticas e problemas de tradução na altura, surgem divisões mais factuais. E quebras de comunhão. E o que acontece é que, ao longo dos séculos, portanto, quando há essas quebras de comunhão, surgem as igrejas que nós conhecemos como ortodoxas, nem todas estão em comunhão entre si, portanto, temos as igrejas russas e da Europa de Leste, as igrejas do Médio Oriente ortodoxas, muitas são de uma comunhão diferente, mas há algumas, pequenos grupos dessas igrejas que tentam voltar a entrar em comunhão com Roma, porque dizem que reconhecem a legitimidade do Papa como o sucessor de Pedro e querem estar em comunhão com Roma. E, portanto, atualmente existem, para além da Igreja Latina, que é a nossa realidade portuguesa, que depende diretamente de Roma, existem outras 22 igrejas de tradição oriental que têm liturgias diferentes, rituais diferentes, espiritualidade diferente e tradições diferentes, mas perfeitamente legítimas e que são reconhecidas como legítimas por nós, católicos romanos, e que nos reconhecem a nós também nas suas tradições. Curiosamente, a igreja que a irmã Miri pertence, a igreja Melquita, estando no Médio Oriente, e sendo uma igreja própria do Médio Oriente, é de tradição bizantina, portanto, a sua espiritualidade vem do Império Romano do Oriente. É mais grega, nesse sentido, até do que do Médio Oriente, embora, claro, estando, e como ela nos poderá dizer, estando no Médio Oriente há tanto tempo, tem também uma grande espiritualidade mais típica dessa região.
São muitas as igrejas cristãs, e tu és especialista nestas igrejas orientais. Achas que hoje, ao fim de 20 séculos de cristianismo, a tradição monástica continua a ser um tesouro que a todas aproxima?
Este percurso que a irmã Miri nos fala, dela partir daqui do Ocidente e encontrar o seu lar monástico no Médio Oriente, é muito engraçado, porque o monasticismo nasce precisamente nos desertos da Arábia. O Santo Antão, o pai do monasticismo, claro que a história é mais complicada do que isto, é um homem que vai para os desertos do Egito para procurar o verdadeiro espírito cristianismo, tentar viver o verdadeiro cristianismo. E, portanto, o monasticismo vem precisamente daí. Depois, claro, desenvolveu-se aqui no Ocidente de uma maneira, no Oriente foi-se desenvolvendo de outra maneira. Claro que é um tesouro que nós temos em comum e que nos beneficia mutuamente. São João Paulo II falava das tradições orientais e ocidentais como sendo os dois pulmões com que a Igreja respira, e nós temos que ter isso muito presente. Agora, eu diria que, se calhar, mais do que esse aspecto monástico, que acaba por ser uma coisa muito limitada aos círculos monásticos, penso que a perseguição que os cristãos estão a sofrer agora em muitos países, incluindo o Médio Oriente, talvez isso, como o Papa Francisco tem dito muitas vezes, é que poderá ser o verdadeiro tesouro que nos volta a fazer olhar uns para os outros acima das nossas diferenças e perceber aquilo que temos em comum. Os militantes do Estado Islâmico, quando matam cristãos, não lhes perguntam se eles são ortodoxos, ou se são católicos, ou se são evangélicos. São da cruz. E, portanto, isso é que nós temos em comum, isso é que é o verdadeiro tesouro, diria eu.
Está com o programa Porta Aberta da Renascença. Os meus convidados hoje, Filipe Avelejo, jornalista da Renascença, e Irmã Miri. Já regressamos à conversa. Comigo esta manhã, nesta edição do programa Porta Aberta, estão a Irmã Miri, do Mosteiro de Cara, na Síria, e Filipe Avelejo, especialista da Renascença em Igrejas Orientais. Irmã Miri, a guerra na Síria dura já há vários anos, não é? Mas a irmã já está lá também há bastante tempo. Como é que era a vida na Síria antes de todo este conflito que chegou? Havia paz?
Claro que havia. Havia muita paz, havia sobretudo muita segurança. Aliás, era um dos países mais seguros do mundo. Toda a gente dizia, mesmo os estrangeiros que estavam lá como embaixadores ou que trabalhavam nas embaixadas, diziam que eles sentiam uma grande segurança, não deixariam os seus filhos sair na França como os deixavam sair na Síria. Isso era qualquer coisa que toda a gente dizia, nem sequer havia roubos. Hoje fala-se muito do ditador e não sei o quê. Mas as pessoas viviam bem. Normalmente, as pessoas viviam bem, tinham imensa ajuda do lado do governo, tudo é gratuito. Os serviços sociais são todos gratuitos e mesmo havia ajuda alimentar às famílias.
E a guerra já dura já alguns anos. Dentro do... mesmo vivendo no mosteiro, sente-se este desenrolar da guerra, este escalar da violência?
Oh, claro. Muito bem mesmo.
Já teve momentos em que teve de abrir as portas, ou até sair à rua por questões de segurança?
Ao contrário, fechámos as portas. Fechámos as portas e ficámos lá dentro. E tivemos para partir várias vezes, mas sentíamos que Deus nos dizia não. Não. Várias vezes fizemos as malas, estávamos a partir e depois havia sempre alguém que dizia não, não. A última vez foi mesmo eu que disse não, então agora vamos partir, vamos ter mais perigo no caminho do que ficar, olha, ficamos e depois logo se vê.
O Mosteiro da Irmã está perto da fronteira com o Líbano, não é?
Sim, sim.
O que é uma zona de refugiados também, isso afeta ou altera também às vezes o ritmo da vida no mosteiro?
Nós não tivemos muitos refugiados porque, na verdade, estamos demasiado próximo de uma linha de confronto. E então é interdito que venham. Mas o que acontece é que agora estamos bastante implicados na ajuda humanitária. E isso, claro, que nos muda a vida. Porque ouvir as pessoas que morrem ou que são obrigadas a sair das suas casas e não têm ajuda nenhuma, ficam na rua, não têm alimentos, não têm colchão onde dormir, não têm... fez com que nós começássemos a pedir ajuda aos nossos contactos e agora chegam-nos muitos contentores e temos que nos ocupar de os receber, de distribuir, sempre coisas complicadas, na verdade.
Como é que se vive, em termos até da própria espiritualidade da comunidade, esse desafio constante, essa insegurança de todos os dias? Isso põe em causa, às vezes, a fé de quem está dentro do mosteiro?
Ao contrário, fortalece-o, porque nós ficamos face à nossa própria fé. Ou confias em Deus que está a ver o que está a passar e que nos protege ou que nos pede sacrifício. A nós aconteceu-nos que Ele nos encorajou sempre. Mas houve alguns religiosos a quem Ele inspirou o sacrifício e imediatamente eles foram levados. Mas Deus não está ausente e nós sentimos-lo bastante e ouvimos à nossa volta muitos testemunhos da sua ação.
Um pouco aquilo que dizias há instantes, Filipe, não é? Esta perseguição acaba por ser um fator muito importante até para a própria aproximação, não é?
É, e as histórias que nos têm chegado do Médio Oriente são verdadeiramente inspiradoras nesse sentido também. Claro que há muitos cristãos a fugir, há muitos cristãos a tentar sair do Médio Oriente, que é uma tristeza, está-se a perder um património que é insubstituível, mas há muitas histórias de pessoas, mas sobretudo de religiosos, padres, bispos, etc., que se recusam a sair e que dizem esta é a nossa terra e nós não vamos. E como a irmã Miri disse, já houve muitos martirizados, há bispos desaparecidos, padres desaparecidos. Um padre italiano, que eu não sei se a irmã Miri terá chegado a conhecer,
bem.
O padre Paulo Dall'Oglio, que nós entrevistámos duas vezes para a Renascença e que acabou por ser raptado, porque tendo sido expulso da Síria, ele continuava a voltar para lá e de forma talvez ingênua, a pensar que poderia negociar com os fundamentalistas para tentar a libertação de alguns cristãos, etc., e fazer a paz, e acabou por ser raptado, nunca mais se soube dele. Portanto, são histórias de... pessoas que de facto dão a vida pelo seu amigo, não é? Como Jesus diz, não há maior amor que este, pessoas que dão a vida pelos seus próximos e pela sua comunidade, e muitas vezes até pelos seus inimigos, e ajudam também muçulmanos e pessoas de outras comunidades, sem dúvida.
Aliás, ainda olhando para o vosso site, houve um monge na sua comunidade irmã que pedia ou lançava um apelo aos médicos para que fossem para a Síria, porque há uma grande falta de cirurgiões. E ainda há poucos dias nós tivemos a notícia de alguns médicos que integravam uma caravana de ajuda humanitária que acabaram por morrer. Como é que se lida com isto? Não leva ao desespero para quem está no terreno e a tentar ajudar?
Perguntaram à minha madre há pouco tempo se ela vê que as pessoas que sofrem todas estas coisas se entram no desespero ou se perdem a fé. Ela disse ao contrário, eu nunca vi isso. Pelo contrário, as pessoas agarram-se muito mais a Deus. Claro que há muita gente em dificuldade, mas o que nós vemos é o contrário. Confiam-se a Deus e continuam a confiar-se a Deus, mesmo os muçulmanos. E esperam que vá melhor. Esperam. Eu, para a vida ou para a morte, há muitos que dizem, eu não quero sair daqui. Morra ou que viva, eu fico aqui. Para viver ou para morrer.
E de tudo o que viu e viveu na Síria em tempo de guerra, o que é que foi para si mais duro?
Foi a altura em que nós estivemos em maior perigo, em que foi preciso escolher entre ficar ou partir. Estávamos sob as bombas, mas felizmente nada aconteceu, passou rapidamente, o que não é o caso de muitos outros lugares, como Alepo, que já faz vários anos que eles estão literalmente sob as bombas. Para nós isso passou rapidamente, graças a Deus, e podemos continuar. Agora estamos numa região que não está fora dos conflitos, mas é relativamente calma, e isso dá-nos espaço para pensar aos outros que estão em regiões de maior conflito.
Justamente, muitas vezes nestes cenários de guerra, as comunidades religiosas são o último e único amparo da população civil, Filipe. Do que sabes e daquilo que conheces, o que se pode dizer da presença e da ação destas comunidades e das organizações cristãs na Síria?
De facto, eu acho que, e daquilo que eu conheço, a irmã Miri conhece no terreno, eu vou conhecendo mais à distância, mas de facto para muita gente é mesmo a única coisa que resta. E há muitas histórias de organizações cristãs, paróquias, mosteiros, etc., que abriram as suas portas para acolher famílias, que se disponibilizam para ajudar no limite, oferecendo o pouco que têm a quem mais precisa, e que continuam, de facto, no terreno, quando todas as estruturas governamentais, etc., já desapareceram. Isso continua a acontecer em Alepo. Nós temos algum contacto com as irmãs de lá, uma irmã em particular que já veio a Portugal também a convite de ajuda à igreja que sofre e que nós entrevistámos, e continuamos em contacto com ela. Sabemos que as irmãs carmelitas de Alepo, por exemplo, e as carmelitas, não é, que são de uma ordem de clausura, abriram as portas do seu mosteiro para receber as famílias e dizem que não podem sair de lá enquanto houver sírios a sofrer. E acho que há aqui um dado importante, é que quando nós falamos de famílias que eles estão a ajudar, não estamos a falar só de cristãos. Estamos a falar de todas as famílias, porque o cristão não faz exceção de pessoas quando há pessoas que estão a precisar de ajuda. É evidente que um cristão mais facilmente vai bater à porta de um mosteiro para procurar guarida, talvez, do que um muçulmano, mas a porta está aberta para todos e as famílias que são ajudadas são todas. E ainda agora acabei de ler um livro que fala sobre a perseguição aos cristãos no Iraque desde a invasão americana em 2003, e descobri que houve um cristão, que até é evangélico, iraquiano evangélico, que abriu uma rede de escolas no Kurdistão iraquiano, por onde tinham fugido milhares e milhares e milhares de pessoas da ocupação do Estado Islâmico, que são escolas para onde até os membros do governo do Kurdistão mandam os seus filhos, porque são tão bem conceituadas, e que servem toda a gente. E recentemente, quando os yazidis, que são um grupo religioso minoritário, que não é nem muçulmano nem cristão, é, aliás, muito particular, e que vivia muito em isolamento, também fugiram para lá, ele abriu uma escola só para eles, e está a acontecer uma coisa que é engraçada e que talvez seja uma semente de esperança para o futuro. É que em muitos destes sítios, sobretudo nos meios mais rurais, as comunidades viviam muito isoladas. Viviam paredes meias, mas isoladas. Os cristãos com os cristãos, os muçulmanos com os muçulmanos, os jesídis entre eles e com praticamente mais ninguém. E agora, por causa da perseguição a que todos estão a ser sujeitos, e há muitos muçulmanos também a serem perseguidos por grupos como o Estado Islâmico, não é? Não matam só cristãos e de outras minorias, estão a ser obrigados a viver em conjunto. E isso está a permitir quebrar séculos de desconfiança entre eles. Pode ser, esperemos que isso seja um caminho para o futuro e para uma comunidade mais integrada nesses países no futuro, porque só isso, de facto, é que pode evitar que estes problemas sejam cíclicos. Estas perseguições que estão a acontecer agora aos cristãos na Síria e no Iraque não são novidade. Aconteceram há 100 anos, há 80 anos e há 300 anos, e o medo é que isto continue a acontecer até já não haver mais cristãos nestas terras, e isso é que seria a verdadeira tragédia.
Estes sinais já são visíveis no terreno, mesmo apesar das diferenças religiosas, as comunidades aproximam-se mais, irmã?
Tenho testemunhos que sim. O facto de ver toda esta violência, há quem se aperceba que entre nós só há ódio e não sei o quê, mas vocês, os cristãos, há outra coisa, vocês têm amor entre vós. Isto é verdade.
É evangelho.
É evangelho. E o facto de, por exemplo, nós também levamos ajuda humanitária, a minha madre faz apelos e depois consegue, às vezes, em pouco tempo, uma soma de dinheiro suficiente para levar 1000 cartões com alimentos que não se estragam, ou 5000, e vamos à Alep, por exemplo. E depois a organização com quem estamos em contacto quer pôr o nosso emblema, que é uma cruz cósmica, e então as pessoas veem, são os cristãos que nos ajudam. Quando nós estamos em dificuldade, são os cristãos que nos ajudam. E disseram-me, sim, agora podemos começar a falar. O povo começa a estar pronto.
Esse é o maior testemunho, de facto, do Evangelho no terreno. Alepo, Hama e Idlib são nomes de cidades tragicamente marcadas pela guerra na Síria. Só nestes últimos meses, centenas de famílias tiveram de fugir destes lugares para escapar ao pior. Aumentou assim, mais uma vez, o número de famílias deslocadas, todas a precisar dramaticamente de ajuda e de condições para acreditar no futuro. A fé e a oração são a grande diferença dos cristãos. Daqui a instantes, regressamos à conversa.
This love of ours or that we met, they may not know how much you meant to me. I cried for you when the sky cried for you, and when you went I became a hopeless drifter. But this life was not I know you've gone away. was not for you, though I learned from you the beauty.
Terça-feira, no Dia Mundial de Oração pela Paz, o Papa recordou que somente a paz é santa, não a guerra. Nesse dia, no encontro com representantes de várias confissões religiosas, o Papa falou em nome de todos ao dizer: não temos armas, mas acreditamos na força mansa e humilde da oração. Nunca duvidou disso, irmã Miri? Ao fim de 8 anos na Síria, a vida que escolheu de contemplação e clausura continua a fazer sentido?
Bastante, cada vez mais. Nós sabemos, por exemplo, é uma das nossas maiores intenções de oração, é que mesmo aqueles que estão a fazer toda esta violência, todas estas mortes horríveis, porque houve-se histórias que nem se pode contar quase, nós sabemos que eles mesmos são vítimas de uma má ideologia, e às vezes os cristãos eles mesmos dizem: é nossa, a culpa é nossa, somos nós que não os evangelizamos.
Continua a ter ritmos de oração dentro do mosteiro?
Sim, claro, e sobretudo cada vez mais oração íntima contínua, pois eu aprendi com as dificuldades e com esta guerra que a fé é realmente o maior dom que existe sobre esta terra, porque permite ficar de pé em todas as circunstâncias. E a oração nutre-o.
A irmã participou, há poucos dias esteve em Fátima, e participou nas jornadas missionárias. É importante isto, ou seja, dar este testemunho aqui na Europa daquilo que acontece na Síria?
Claro. Disseram-me várias vezes, ver cristãos que estão assim postos contra a parede, num limite, acorda-nos. Faz este apelo à fé, porque o perigo é que uma pessoa instala-se no mundo e tem tudo à sua volta, todas as facilidades e não sei o quê, e depois acaba por ficar infeliz, porque não dá atenção ao interior. Ora, do interior é que sai a água viva, que nutre um ser humano.
E para quem está no terreno não fica aquela sensação de que cá fora ninguém olha para lá e ninguém escuta?
Bastante, bastante. Sobretudo Há um médico que escolheu ficar em Alepo, que pertence aos Maristas Azuis, e que escreve de vez em quando cartas para aqueles que lhe pedem, e também para os benfeitores que os ajudam a continuar desde há vários anos a ajudar muitas famílias. E ele mesmo diz: nós em Alepo estamos revoltados, porque o Ocidente só passa as notícias e só fala da parte que é controlada pelos rebeldes. E aqueles, nós somos 1,5 milhão, muito mais do que eles, e ninguém fala de nós. A revolta é muito grande, e também há quem diga: olha, a Síria no passado recebeu toda a gente, recebeu os palestinianos, recebeu os iraquianos, recebeu os libaneses, quando eles tinham guerra nos seus países, e agora ninguém nos quer.
Filipe, é difícil para um jornalista isto, não é? Conseguir, provavelmente, se calhar, ir lá e dar conta destas notícias que a irmã dizia.
Bom, ir lá é extremamente difícil, e então ir lá e conseguir estar nos sítios mais cruciais é extraordinariamente perigoso também. Eu não tive ainda a sorte de poder ir à Síria. Houve uma altura que se fala uma possibilidade de ir com a ajuda da Igreja que sofre, mas que não se concretizou. Pode ser que sim no futuro, mas é complicado, não só logisticamente. Sei que nas zonas controladas pelo governo, por exemplo, só dão vistos de uma semana, e nas zonas ocupadas pelos rebeldes, então é preciso muito, muito, muito cuidado.
É melhor não ir.
Exato, até porque nós olhamos para isso e pensamos: há uma guerra entre regime e rebeldes, mas não, há uma guerra entre regime, apoiado por Irão, apoiado pelo Hezbollah, por exemplo, contra uma panóplia de grupos rebeldes que muitas vezes são à guerra entre eles. Pois há os curdos que estão contra o regime também, mas estão mais focados em combater o Estado Islâmico e a conseguir o seu próprio território. Será aqui uma confusão de lealdades, etc., que é muito difícil de navegar.
E muitos são estrangeiros. Fala-se de uma guerra civil, mas é preciso dizer que há certamente sírios, mas há muitos, muitos, muitos são recrutados no estrangeiro. Portanto, é já uma guerra que não tem nada a ver com um país. tem a ver com... que é muito mais global que isso.
Exato.
Que ainda não se diz mundial, mas nós tememos que o venha a ser.
Exatamente. E o que a irmã estava a referir agora sobre Alepo é paradigmático disso. O Alepo está dividido. A parte rebelde é mais pequena que a parte governamental, e até há pouco tempo a parte rebelde estava cercada, e depois os rebeldes fizeram uma grande campanha para tentar quebrar o cerco, e conseguiram quebrar o cerco. Isso esteve nas notícias em todo o lado. E só que isso durou uma semana e meia, duas semanas, depois o regime conseguiu fechar novamente o cerco. E isso praticamente não se falou, porque as forças ocidentais, e podemos depois discutir se fizeram bem ou não, de facto, no início desta guerra civil, colocaram-se muito do lado dos rebeldes. Havia este encantamento com a Primavera Árabe e pensava-se que isto, como tinha acontecido no Egito, na Tunísia, etc., que ia ser mais um caso de sucesso. Mas a Síria não é o Egito, nem é a Tunísia. E o que aconteceu ali foi o acender de um rastilho num barril de pólvora. É muito, muito complicado, mas de facto, para um jornalista cá fora que depende muitas vezes de fontes secundárias, daquilo que lemos de outros jornalistas que estão lá, é preciso ter cuidado, é preciso ver se esse órgão de informação, se esse país já tomou partido, como muitos tomam e alguns assumem, e é preciso ter o cuidado de conseguir a informação dos dois lados. Isso às vezes é praticamente impossível.
E Mamiri, qual é a mensagem que gostaria de deixar hoje aqui aos portugueses? O que é que podemos fazer hoje agora pelos cristãos na Síria?
Portugal teve as revelações de Nossa Senhora de Fátima, que para nós tem sido um encorajamento enorme. Nem sequer fazem ideia. E que continuam atuais, e Portugal está um bocadinho longe. É claro que, por exemplo, nós recebemos muita ajuda humanitária de benfeitores, simples pessoas que dizem: eu não posso mais ver isto, eu quero fazer alguma coisa. E então espalham a palavra à sua volta e depois fazem um contentor e enviam-no com os seus próprios meios e pagam, enfim. Temos recebido vários que têm sido muito bom para dar ajuda à população, mas também eu acho que os portugueses podem fazer é oração. Continuar a guardar a sua fé, porque Portugal, eu já passei por vários países e noto que Portugal está a ser guardado. Deus está a guardar, Nossa Senhora está a guardar Portugal, e que continue a guardar, isso eu rezo por isso também, continue a guardar. E o que nós pedimos aos portugueses é esta solidariedade e esta fraternidade na oração espiritual, em manter-se, em guardar a fé, em nome de todos estes cristãos que estão a sofrer e daqueles que se aproximam. É muito mais importante que a ajuda material. No entanto, se há quem tenha muitos meios, nós também estamos a fazer projetos para que as pessoas se enracinem na sua terra e não tenham a tentação de partir. Projetos de agricultura, costura, enfim, para lançar um novo mercado, que a vida seja mais fácil e eles mudem as suas ideias e queiram ficar no país em vez de emigrar, que é uma... emigrar não é a solução.
E faz perder, de facto, aquele património que dizia há pouco o Filipe, não é?
Claro.
As pessoas que sobem ao património de qualquer país, não é?
Claro, faz perder o património e depois chegam num outro país. É uma cultura totalmente diferente, fecham sobre si mesmos. Depois há guetos que se formam e há uma crise social.
Eu não resisto a perguntar-lhes, já houve a oportunidade de algum momento de oração entre cristãos e árabes no seu mosteiro?
Cristãos e muçulmanos?
E muçulmanos.
Porque árabes podem ter várias religiões. Sim, já houve. Eles, muitas vezes, os muçulmanos vêm ver o que é. Expliquem lá isto. Depois querem ficar para a oração. Queremos ver como é que vocês rezam. Claro que um mosteiro é mais fácil do que ir fazê-lo numa igreja da vila, onde eles vão sentir-se... Há uma divisão social muito forte. E isso depois pode acarretar problemas. Mas vir ao mosteiro, eles podem vir. Eles vêm como visita e depois podem saciar essa curiosidade. Que às vezes é mais que do curiosidade.
Há muitos sinais de esperança, irmã?
Há sinais de esperança. Mas também há sinais de desespero que ninguém quer deixar entrar em si para continuar a resistir. Porque não se vê o fim da guerra, não se vê, há muitos interesses, não se vê esse fim. Mas na população, sim, há.
Irmã Miri, muito obrigado. Filipe, obrigado também pela vossa presença aqui nesta emissão do programa Porta Aberta. E porque hoje é domingo, convido-o agora a ouvir o Evangelho na voz de Isabel Pereira.
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e se banqueteava esplendidamente todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, jazia junto do seu portão coberto de chagas. Bem desejava saciar-se do que caía na mesa do rico, mas até os cães vinham lamber-lhe as chagas. Ora, sucedeu que o pobre morreu e foi colocado pelos anjos ao lado de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Na mansão dos mortos, estando em tormentos, levantou os olhos e viu Abraão com Lázaro a seu lado. Então, ergueu a voz e disse: Pai Abraão, tem compaixão de mim. Envia Lázaro para que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nestas chamas. Abraão respondeu-lhe: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em vida e Lázaro apenas os males. Por isso, agora, ele encontra-se aqui consolado, enquanto tu és atormentado. Além disso, há entre nós e vós um grande abismo, de modo que se alguém quisesse passar daqui para junto de vós, ou daí para junto de nós, não poderia fazê-lo. O rico insistiu: Então peço-te, ó Pai, que mandes Lázaro à minha casa paterna, pois tenho 5 irmãos, para que os previna, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se algum dos mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão respondeu-lhe: Se não dão ouvidos a Moisés nem aos profetas, também não se deixarão convencer se alguém ressuscitar dos mortos.
Thank you.
cristianismo também é cultura. Esta semana, Rui Martins, do Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura, sugere o disco Granada, no qual o regente compositor catalão Jordi Savall, que lança pontos de diálogo entre o mundo ocidental e oriental. Interpretada pelos históricos conjuntos Hesperion 21 e La Capella Real da Catalunha, a seleção de músicas do século XI e XVI, editada pela Alia Vox, envolve também artistas da Síria, Marrocos, Turquia, Grécia e Israel. Nesta obra, as músicas judaicas juntam-se às melodias levantinas das canções e danças instrumentais de origem árabe e norte-africana, a parte de trechos da tradição cristã, provenientes de repertórios moçárabes e manuscritos hispânicos medievais, num conjunto que une religiões e culturas em oração ao único Deus da paz. Às 11, a Renascença transmite a Eucaristia. Desejo-lhe um bom domingo.